FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Faxineira fascinante, militante do direito trabalhista para a classe diarista ir avante. Vamos à luta para vencer, mas preciso de um apoio para lidar com a bagunça do AP. Faxineira companheira, tente ver pelo meu lado. Eu sei o quanto teu mestrado toma tempo também. Não tá fácil para ninguém, mas minha casa é minha vida. Ou encontro uma saída, ou chego ao fim. Ou sim.
Cuchillo e palo, platito e louça, hoje tá de barro. Sei lhe comprado a mi cocinera. Sei lhe comprado a mi cocinera. E com mi caja vengo cantando coplas de tel cara. Porque já estamos, se me dio el carnaval. Porque já estamos, se me dio el carnaval.
Prazer estar com vocês, nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. La Cocinerita, eu sei que muita gente lembra, eu mesmo lembro porque gosto muito de La Cocinerita na interpretação do Victor Jara. Mas é lindo com Elias Latinoamérica. Eu disse meio espanhol esse Elias. Ejas Latinoamérica. Elas. Falando dessa cozinheira. A cozinheira do seu universo. E com essa baita percussão, que bonito que ficou isso. E tudo que essas gurias fazem, o Ejas Latinoamérica é um trio muito interessante. E acreditaram aqui como popular argentina, não brigo com ninguém. Não, não é verdade, né? Brigo sim. Mas não quanto a isso, não agora, não com gente tão nossa. Me lembro do Victor Jara acreditar como boliviano isso. E sabemos que tem bastante presença guarani ou guaranizada ou guaranítica na Bolívia, que se toma mate na Bolívia. Bolívia faz parte da Ilexlândia, como dizem os Drexler, essa bela ideia que eles tiveram da região onde se toma mate. O Chile também. Mas também, elas são muito sérias, o Elias Latinoamérica, e se dizem popular argentino, é provável que seja. Talvez estejamos falando de zona de fronteira, claro, e fica um pouco difícil precisar se é pra lá ou pra cá. Não vem muito ao caso. La Cocinerita entrou pra acompanhar essa faxineira fascinante. E alguém reconheceu uma parte, algumas citações dessa faxineira fascinante que nos deu o ar de casa. Isso é a versão contemporânea feita pelo próprio autor, pelo Ney Lisboa, da sua faxineira fascinante, que tinha uma série de coisas datadas pela forma como ele fazia o humor com essa figura da faxineira, que ele resolveu atualizar e tornar mais justas. Muito interessante isso, porque quantos autores fazem isso, acham importante, seja com humor ou sem, se olha, não tem mais cabimento, por sorte, no dia de hoje, nos dias de hoje, se falar desta forma a respeito dessa trabalhadora. Então vamos trazer isso atualizado, e ele faz isso, apresenta nos shows esta versão que a gente viu agora. E que faz uma citação transversa, né? Atravessada de algumas coisas muito interessantes, né? Como, por exemplo, o Minha Casa é Minha Vida, que ele diz, isso aqui tá ótimo. Minha casa é minha vida. E a faxineira tá fazendo mestrado. Ele diz, eu sei o quanto teu mestrado toma tempo também. Tá aí. E aí as coisas da militância também, desta trabalhadora, militante do direito trabalhista para a classe diarista ir avante, etc, etc. Estamos brincando até por aí. Nunca só brincando, né? Como também, certamente, o Ney Lisboa não faz. Hoje é o dia do trabalhador doméstico. E, como eu dizia pro Edu agora há pouco no Cultura na Mesa, anunciando o que ia rolar hoje, em termos estatísticos, se a gente abandonar um pouco o rigor do conceito, como é que se chama isso no Brasil? Empregada doméstica, né? De uma maneira mais abrangente, mais rigorosa como conceito, repito, tu poderias dizer trabalhador doméstico, ou deverias dizer isso, mas aqui no Brasil, historicamente, culturalmente, é um trabalho em geral feminino e que a gente chama desta forma. Então, o motivo desse dia, esse dia não é nacional, esse dia é internacional, e o motivo, enfim, se perde em algumas conjeturas históricas do porquê há 100 anos essa data foi resgatada para esta luta. Basicamente, a partir do ponto de vista, sim, de luta de uma categoria profissional. Mas o que é mais interessante é que hoje, e aí no Brasil, não em nível mundial, é dia do cientista social. E alguém pode buscar trabalhos de cientistas sociais, tantos ligados ao trabalho doméstico, ligados à questão, ao que envolve no Brasil esta categoria em termos de remuneração, de justiça, de tratamento, heranças da cultura escravagista, enfim, a questão de gênero, como a gente comentava antes, tem assunto de dar água pela aba da carona para trazer o cientista social para o assunto do trabalhador doméstico. Mas é mais ainda, é maior ainda a coincidência, porque hoje é o dia do cientista social no Brasil, em homenagem a Florestan Fernandes. E o Florestan Fernandes, o grande sociólogo, é filho de uma empregada doméstica, que foi a responsável pela sua criação, e muita gente aponta nisso uma iluminação de enfim, para o pensamento daquele menino, daquele jovem, que o levaria a fazer trabalhos, a elaborar trabalhos muito mais tarde. Por exemplo, como o negro no mundo do branco e uma série de outros, o negro no mundo dos brancos, né? E uma série de outros trabalhos do Florestan que demonstram o que aconteceu na passagem do modelo escravista para o capitalismo na sua forma mais contemporânea, mais conhecida, mais enfim, consolidada, se é que essa é a melhor palavra. E como é que essas pessoas que eram escravizadas passaram ao mundo do trabalho assalariado? É muito interessante, a mãe do Florestan é uma imigrante, não é uma negra, mas ele certamente apresenta algo dessa vivência de infância que nós vamos trazer ao Servar a Palavra, ou representa algo disso na sua reflexão mais tarde como grande pensador que foi. Então as coisas se cruzam de uma maneira muito bonita, muito vital, muito crua. Estamos com o trabalhador doméstico, estamos com o cientista social, estamos com algumas figuras importantes do mundo da nossa música popular e, como a gente tinha dito, seguimos um pouco com Osíris Rodrigues Castilhos, que tantas coisas lindas tem e cujo centenário de nascimento foi ontem. Então, vamos embora. Dois temas de trabalhadora e trabalhador doméstico. Primeiro, El Sirviente, Amparo Ochoa e Los Folcloristas, com essa valona michoacana, ou seja, puro folclore mexicano, El Sirviente. Depois disso, um classicaço, alguns vão reconhecer, outros não, depois eu digo o que que é, solta lá.
Bienes ajenos no goza ningún favor. Hay aquel que sirve mejor, siempre le agradecen menos. Que aquí serví por los puntos conocidos. Ay, puse en mis cinco sentidos, de eso nada merecí. Es constante y es así. Ay, para mi juego de menos no había sol ni había sereno. Ay, por cumplir mi obligación es una gran distinción que en sirve a bienes ajenos. Solo mi Dios paga bien. Ay, porque en el mundo no hay quien, aunque se muestre halagüeño, no ha de haber un hombre bueno. Ay, si es señora o si es señor, ni se acuerdan de su autor. Ay, mucho menos de su hazaña. Quien sirve a otros se engaña y no goza ningún favor. Conocer lo que a mí me ha sucedido. Ay, porque amor, justicia y ciencia ya a los cielos se ha subido. El mundo está convertido. Ay, en un puro sinsabor les ha de causar dolor. Ay, al mirarse trabajando ganan más otros hablando que aquel que sirve mejor. Voy desaudido con vergüenza y desalojo. Ay, por ingratos y vanidosos hoy me tienen sumergido. Ya me voy agradecido. Ay, de los dineros ajenos hablen más o hablen menos. Ay, a mí el aclarar me importa que aquel que mejor se porta siempre le agradecen menos. Ay, todos echan despedida, pero a mí no me conviene. Ay, porque en este conjunto de arpa lo que uno granjeso tiene. ¡Échale!
favor de me dizer se foi aqui que anunciaram precisar de uma empregada como eu.
Foi aqui mesmo que se anunciou precisar de cozinheira, de forno e fogão. Que entenda de fato do seu métier e saiba fazer com perfeição. Croquetes empadas, cozido ensopado, piro recheado, tutu de feijão. Que acorde bem cedo e durma no aluguel, que seja fiada e que seja fiel. Para evitar depois complicações, eu quero saber já as suas condições.
As minhas condições agora eu vou dizer. Primeiramente aviso, não quero saber de lavar panelas e varrer cozinha. Não sou uma qualquer e guardo certa linha. E louca por cinema eu sou de natureza. E gosto de um moreno que é um colosso. Adoto o sistema da semana inglesa. Aos sábados eu saio depois do almoço. Sou empregada sindicalizada e quero férias, quero os meus papéis. Não sou nada exigente, 300 mil réis. Vou querer de ordenado, pago adiantado.
E não sei ainda como é que se chama. E será que a madama sabe fazer tala?
Pois de certo, seu moço, isso nem se fala.
E vai ver que a princesa toca o seu piano
e arranha o francês e o italiano.
Então eu lhe faço uma contraproposta.
Pois seja, seu moço, mas não tô disposta a aceitar coisa que não satisfaça.
É mais negócio eu me casar contigo, que a senhora trabalha para mim de graça.
Ah, é?
Que tal a contraproposta? Bueno, aí com humor, ria-se ou não, está a questão do trabalho e a questão de gênero absolutamente juntas e claras. Cozinheira granfina. É claro que tem uma ironia que essa empregada sindicalizada que faz semana inglesa é uma abusadora. Ora, só o que me faltava. Sindicato, semana inglesa, sai sábado depois do almoço. Imaginem o que significava isso nos anos 30, nos anos 40. Enfim, até hoje, uma questão tão longe de ser resolvida do ponto de vista cultural e, enfim, lentamente desenvolvida, melhorada do ponto de vista legal, do ponto de vista do institucional também. Mas a cozinheira granfina, Carmen Miranda e Almirante, termina com essa tremenda contraproposta: casa comigo e trabalha pra mim de graça. Maravilhoso. Antes disso, El Sirviente, Amparo Ochoa e Los Folcloristas, com essa valona michoacana sobre a condição do servidor, do servente e a sua retribuição, a justiça e a injustiça da sua retribuição. Hoje é dia de recordar Antônio Nella Castro. Antônio Nella Castro é um saltenho que faleceu em 22 de julho de 89, que tem algumas composições belíssimas. Claro, às vezes com melodias lindas que não lhe pertencem, que pertencem ao Cuti Leguizamón, a outros parceiros, mas um cara brilhante. O Nella Castro nos traz na voz da Mercedes Sosa, numa parceria com a Hilda Herrera, a Samba del Chaguanco. El Chaguanco é um trabalhador, não é um trabalhador doméstico, que vive em condições muito precárias e muito próximo à violência gratuita, por causa do álcool, por causa da falta de perspectivas, de horizontes. Isso está muito claro na Samba del Chaguanco. Depois disso, o Omar Mesa Prados nos diz Doña Odila sobre essa velha cozinheira avó. Solta lá.
Hachan caliente los bombos picando la selva turbia. Mientras Juan Chaguanco herido se va en sangre hacia la luz. mientras Juan Yaguanco herido se va en sangre hacia la luna con el cuchillo en el vino. La muerte andaba de chupa. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del Bermejo, para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Champas del río, la tarde tiró su pena y una voz arriando troncos la fue echando norte afuera. Y una voz arriando troncos la fue echando norte afuera. Cuando el color de la tierra regrese con las bumbunas, la piel de Juan en el aire será una bagual oscura. La piel de Juan en el aire será una bagual oscura. Pobre Juan. Animal del Bermejo, para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Para vivir como vives, mejor no morir de viejo.
Cerquita de un pueblo viejo, en las orillas del Oro, hay una abuela que sueña, labrando surcos por todos. Hija santa de la tierra, duende sabio del paisaje, cocina barro y le arranca cien formas a los silencios. Despierta soles labrando la tierra de sus ancestros. Busca y halla sus figuras en su tallada madera. Escuálida su figura, vestida de ropa antigua, que no deja de ser nueva, que lució pocos domingos, que vistió tantos entierros. Siga nomás, doña Odila, siga sembrando y no cese, que el monte la necesita, y necesita mi patria la lámpara de su ejemplo. Patrona del monte, semilla de la tierra, como un clavel del aire que del monte se aferra. Ajada paloma tan cerca de la orilla, acaricia el paisaje con manos de semilla.
descalza por las mañanas, recorriendo campo adentro, hacha en la tarde sus manos, se bebe su sombra el viento. Si vive sola en su rancho tan apegada a la tierra, será porque la natura aún tiene vivos sus sueños. Si aún llora el arroyo de oro, la tragedia de Dionisio, cauce abajo encuentra calma en su patio doña Odila. Cauce abajo encuentra calma en su patio doña Odila. Lara y lara y lara, lara y lara y lara, lara y lara y lara. Las aves la bendicen, le dan sus flores al monte. Tienen sus ojos la calma que le entrega el horizonte. Están matando el paisaje, más resista, no se entregue. Siga sembrando esperanza que aún quedan amaneceres. La están cercando legiones de verdes empalizadas. Menos campo productivo, más gramilla acribillada. Si vive sola en su rancho tan apegada a la tierra, será porque la natura aún tiene vivos sus sueños. Si aún llora el arroyo de oro, la tragedia de Dionisio, cauce abajo encuentra calma en su patio doña Odila. Cauce abajo encuentra calma en su patio doña Odila.
Belíssima Dona Odila, Omar Mesa Prados, evidentemente não falando diretamente, especificamente de uma trabalhadora doméstica, mas de uma mulher humilde e, enfim, tocando alguns desses temas que estão colocados quando se fala na realidade das trabalhadoras domésticas num país como o nosso, num país como a Argentina também, enfim, no nosso sul da terra. Dona Odila, essa cozinheira avó, tá muito dentro deste perfil. Antes disso, a Samba del Chaguanco, Hilda Herrera e Antonio Nella Castro. Antonio Nella Castro tem outra coisa genial que a gente vai ouvir logo depois de você falar a palavra. A Mercedes Sosa sempre é a Mercedes Sosa, mas nem sempre precisa ser a nossa interpretação preferida. Em outro momento vou trazer outra bela versão da Samba del Chaguanco pra gente escutar, que eu prefiro pela divisão da letra, enfim, por alguns detalhes que na ocasião a gente comenta. Eu tô falando do Horácio Guarani, isso é muito curioso, porque eu não costumo preferir as interpretações do Horácio, mas nesse caso sim, é muito bonito o jeito dele dizer a Samba del Chaguanco. Bueno, gente, houve uma reportagem do Brasil de Fato. Eu não encontrei a assinatura dessa reportagem, estou dando crédito do Brasil de Fato, mas não encontrei a autoria, e se encontrar, vou trazer esse dado para vocês. Que no meio de uma resenha biográfica sobre o Florestan Fernandes, traz essa coincidência que nos interessa hoje, dia do cientista social e dia do empregado doméstico, do trabalhador doméstico, enfim. Aqui, acho que se explicam algumas coisas que eu comentava sobre as inquietudes. Pode ser, quem vai saber, né? Mas há coisas que podem ter contribuído para as inquietudes daquele guri que vem a se tornar o grande sociólogo que se tornou. Coisas da sua biografia que aqui vão aparecer. Em seguida de servar a palavra, nós vamos ouvir um tema, uma chacareira que alguma vez eu trouxe aqui, que se chama Yo Soy de Aquel Pago Pobre. Por causa de uma frase. Trouxe esse tema por causa de uma frase. Depois, um tema muito bonito sobre a presença dos negros e das negras brasileiros e brasileiras nesse tipo de trabalho. Um tema muito bonito, vocês já vão ver qual é. E depois algo fantástico do Nella Castro com o Cuti Leguizamón a respeito da pobreza, basicamente da condição precária de vida das nossas populações ou da maioria delas. Vamos levar a palavra. Filho único de Maria Fernandes, portuguesa que chegou ao Brasil para trabalhar no campo aos 13 anos de idade, Florestan nasceu em 22 de julho de 1920 e viveu os primeiros conflitos de classe dentro da casa da família Bresser, onde a mãe trabalhou como empregada doméstica no município de São Paulo. Os poucos anos ali bastaram para Florestan entender que a casa, para ele e sua mãe, era do quarto onde dormiam, no quintal, somente até a cozinha. Dali para frente, a barreira só podia ser transpassada com a permissão e o acompanhamento de um dos Bresser. Permissão, a mesma que não lhe foi solicitada para ter o nome trocado pelos donos da casa. Florestan, nome de um personagem da ópera Fidelio, de Ludwig van Beethoven, não era cabível para o filho de uma empregada doméstica. Chamava-no, então, de Vicente, que consideravam mais apropriado. Também o nome ele não podia ter, conta Florestan Fernandes Júnior, filho do sociólogo e jornalista. O ponto final da experiência na casa Bresser, que anos mais tarde ele considerou essencial do ponto de vista sociológico, se deu quando os patrões pediram a Maria Fernandes que entregasse Florestan a eles. A portuguesa respondeu: "Só cachorro que se dá." Pegou suas coisas e foi morar em Cortiços.
Soy de aquel pago pobre, de aquel pago, y es verdad, donde a los perros los venden y a los changuitos los dan, donde a los perros los venden y a los changuitos los dan, donde pa' matarlo al hambre se prienden y nada más, y en esos pechos de madre que ya sin carnes están, y en esos pechos de madre que ya sin carnes están. Soy de aquel pago pobre, de aquel pago, y es verdad, donde se teje el silencio sin encontrar el telar, donde se teje el silencio sin encontrar el telar, donde se palea arena dende que empieza a clarear, sabiendo que pa' la noche no alcanza ni pa' sudar, sabiendo que pa' la noche no alcanza ni pa' sudar. Soy de aquel pago pobre, de aquel pago, y es verdad, donde la muerte de miedo no se quiere ni arrimar, donde la muerte de miedo no se quiere ni arrimar, donde si pasan los ricos desprecian el lugar, porque la miseria de uno no se arregla con pasar, porque la miseria de uno no se arregla con pasar. Yo soy de aquel pago pobre, de aquel pago, y es verdad, donde los perros los venden y a los changuitos los dan. Yo soy de aquel pago pobre que le llaman pucará.
We'll be right back. Imagina só, vai sujar na saída, é. Imagina só, que mentira danada, é. Passava a vida limpando o que o branco sujava aí. Imagina só o que o branco sujava aí. Imagina só o que o negro penava aí. Ioioio. Mesmo depois de abolida a escravidão, negra é a mão de quem faz a limpeza. Esfregando o chão, negra é a mão da pureza. Negra é a vida consumida ao pé do fogão. Negra é a mão, nos preparando a mesa, limpando as manchas do mundo com água e sabão. Negra é a mão, de imaculada nobreza. Na verdade, a mão escrava passava a vida limpando. Imagina só o que o branco sujava. Imagina só, eita branco sujão. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo.
Lenta arriba por un rumbo. duerme temprano, porque en las noches cañeras se afilan sueños. Afilan sueños amargos. Luna de olla popular, con los ingenios cerrados en los trapiches del alma, Tucumán se hace guarapos. En los trapiches del alma, Tucumán se guarapos. Mire el humito patrón que echa la gente a su lado, como el horno de carbón tiene el fuego tapado, como el horno de carbón tiene.
Então tá, aceitem as minhas desculpas. Aceitem as minhas desculpas por trazer tão pouco a Tiaine Soares interpretando, porque que tremenda cantora que cantava para nós Bajo el Azote del Sol, Sob o Açoite do Sol. Antônio Nela Castro e Cuti Leguizamón, que melodia! Também difícil perder a viagem numa melodia do Cuti Leguizamón. Não ser uma beleza, mas a Tiaine Soares, voltemos, ela não ficou, não permaneceu no folclore, foi cantar outras coisas, e com isso talvez a gente nem sempre lembre do nome dessa cantora, mas aí vocês viram que capacidade interpretativa que tem essa mulher. Vamos buscar mais coisas da Tiaine para trazer para nós. O Gil foi no grão, foi direto ao ponto, sempre foi, né? A mão da limpeza. Ali tem várias formulações sobre a sujeira na entrada ou na saída. Várias formulações que tocam na tensão, na fricção dessa violência histórica, étnica, contra o povo preto. E fala justamente, traz essa questão tão importante de quem faz a limpeza é a mão preta, né? Isso é espetacular. Antes disso, o Carlos de Fulvio cantou pra gente o Yo Soy de Aquel Pago Pobre, que é do irmão dele, do Edgar de Fulvio. Por isso que alguém vai ter pensado, será que o Demet tá esquecendo o que é uma chacareira? É que o Edgar de Fulvio faz mais formato de chacareira. Aqui ficou uma canção um pouco mais livre desses formatos. Mas não importa, belíssima. Carlos de Fulvio, sensacional. E que tem essa frase, né? Que é repetida ao final. Eu sou daquele pago pobre, e é verdade, onde os cachorros se vendem e as crianças se dão. A los changuitos se dá. Assim quiseram fazer com Florestan, né? Mas quando a gente fala de etnia, já que estávamos falando disso, por exemplo, dos nossos originários que foram privados dos seus nomes, que coisa terrível. Em termos de apagamento, de despersonalização, o que poderia ser pior do que negar o nome da pessoa? Pois bem, fizeram isso com o menino Florestan Fernandes, porque Florestan era um nome muito metido à besta pro filho da empregada. Ora, se essa gente não deveria ter ido em cana por algo dessa ordem. Atribuir um nome a uma pessoa assim, dizer, olha, tu vai te chamar assim. Assustador. Se a gente ainda tem capacidade de se assustar com essas coisas, pode ser ingenuidade isso, porque essas coisas são continuadas, são absolutamente constitutivas da parte mais terrível da nossa cultura, que tem que ser combatida com permanência. Bueno, gente, eu disse que a gente ia seguir de Osíris Rodrigues Castillos, o centenário de ontem. O meu amigo Henrique Fagundes da Costa, pesquisador, escritor, jovem, um cara com quem eu tenho uma história pessoal muito bonita. Eu vou contar essa história pessoal muito bonita. Ele, o irmão, o pai, me deram um potro em 2005. quando assistiram ao meu espetáculo do Pajador Perseguido no Teatro São Pedro, com o filho de Jupanque, com meu querido e saudoso Carlos Paravis, com Golondrina Ruiz. Depois me ligaram no último dia do ano, isso foi em dezembro de 2005, me ligaram no dia 31. Foi o irmão dele, meio sem jeito, meio envergonhado, assim. Eu queria que o senhor, me chamando de senhor, que o senhor fosse lá no nosso campo e escolhesse na Mangueira um potro pro senhor. E aí eu escolhi um bairro Cabos Negros com a ajuda, a expertise, como não se diz na fronteira, pelo menos na campanha, entre domadores, mas vamos lá, a expertise do Eliezer Tadeu Dias de Souza foi, me ajudou a escolher, mas eu olhei pro baiozinho que já era um pouquinho mais velho e foi o que eu quis de primeira, né? De vereda, o Eliezer avalizou. Ali se criou uma amizade com todos eles, quando o Henrique não era ainda o pesquisador e o escritor que é, e que vocês vão recordar que esteve conosco falando sobre o seu belo trabalho sobre o Antônio Chimango lá na TVE. Pois o Henrique foi um dos participantes, e eu acho que um dos organizadores mesmo, do encontro em Sarandi del Gi, terra de adoção do Osíris, da homenagem que se fez no dia 12. Ele nos fala um pouco sobre isso, mais do que isso, ele quis nos falar sobre o próprio Osíris, e em seguida dessa participação do Henrique, dessa cevada de palavra com ele, a gente ouve uma daquelas raridades, daqueles tesouros alcançados pelo Héctor Numa Moraes, Corrales de Algorta, naquele mesmo assado de 1971, barulhento, com uma belíssima interpretação do autor, do Osíris Rodrigues Castillo. Solta lá.
Buenas, meu amigo Demétrio, buenas aos ouvintes do querido programa Cantos do Sul da Terra. Agradeço desde já ao teu convite para falar um pouquinho sobre o grande Osíris Rodrigues Castillos, este homem que faz parte da minha infância e adolescência musical e que, por sorte, hoje, a teu convite, posso falar um pouquinho. O Osíris, este homem nascido em Montevidéu, mas que se cria em Sarandí del Gi, este homem que tem ascendência de fronteira, já em Fronteira Norte, né, numa das suas mais belas poesias, ele ali diz que os seus antepassados vieram deste lado da fronteira, cruzaram a fronteira buscando querência, que se estabelece então no momento posterior em Sarandí del Gi. Este poeta, guitarreiro, um homem buscador, inquieto. E eu vejo o Osíris, vejo ele como um homem que atravessa, como é natural de todo ser humano, ele atravessa distintos momentos da sua vida. Ele inicia lá com guri pescador, com Camino de los Quileros, nesta, vamos chamar de primeira parte aventureira, buscadora de horizontes, buscadora de paisagens, buscadora de paisanos, para também construir o seu imaginário, para também se contagiar, vamos usar entre aspas, se contaminar por esta região, e falamos aqui da fronteira norte do Uruguai e da fronteira sul do Rio Grande do Sul, caminhos de fronteira, onde ele sempre cruzou e não respeitou estes marcos que ali estão e que são meramente ilusórios para quem é fronteiriço, porque o marco é uma simples formalidade plantada naquela terra. O Osíris caminhou muito dos dois lados, e depois desta primeira fase, vem talvez uma segunda fase mais profunda, mais vital para a obra, que é essa fase buscadora, onde ele transcende esta busca dos caminhos da fronteira para compor obras muito mais profundas do ponto de vista filosófico, metafísico e, por que não, buscando uma religiosidade. E, bueno, claro que poderia falar por muito mais tempo sobre Osíris, mas o motivo da minha presença aqui hoje no programa é falar um pouquinho sobre o encontro que ocorreu semana passada, dia 12 de julho, em Sarandí del Gi, cumprindo, então, ou comemorando o centenário de nascimento do Osíris, uma festa extraordinária, uma festa respeitosa, um momento cívico, um momento solene, um momento de verdadeiramente escutar, presenciar, viver a obra do Osíris e este folclore que une três pátrias. Um momento de apresentação no Clube Sarandi del Gi, onde participaram diversos cantores do Rio Grande do Sul, do Uruguai e da Argentina. Algumas pessoas fizeram comentários sobre a obra do Osíris em diferentes aspectos. Tiveram um grupo de diversos pajadores rendendo homenagem também em diferentes tipos de cantos, em diferentes tipos de expressões, mas que falaram todos a mesma língua, homenagearam Osíris. Depois deste momento solene no Clube Sarandi del Gi, fomos todos recebidos em uma estância e à beira do fogão, com cheiro de assado, com cheiro de erva mate, com vinho, por que não? Seguimos noite adentro, ao som de guitarras, de gaitas, já não só dentro da obra do Osíris, mas de todo esse cancioneiro que nos une, madrugada adentro. Foi um momento lindo, um momento de render homenagem a este grande poeta oriental, mas que, como eu digo, ele sai das fronteiras do Uruguai, chega muito na Argentina, chega muito aqui no Rio Grande do Sul, e é um poeta que, apesar de ter cumprido 100 anos do seu nascimento, me parece uma obra extremamente viva e que, por sorte, e se depender de todos nós, continuará assim. Abraço, Demétrio, obrigado pelo convite, um abraço a todos que nos escutam.
E vamos a escuchar Corrales de Algorta, pero una versión muy especial, porque es Osíris cantando en un asado, en una reunión familiar en Colonia Nicolich, 1971, después de haber cantado en un acto del Frente Amplio por aquellos tiempos.
Yaguanes, y en los corrales de Algorta me espera el atardecer. La flor de la sanducera, criollita bonita de labio de miel. La flor de la sanducera, criollita bonita de labio de miel. A los corrales de Algorta llegué con tropa una vez, a mucho río uno se miembra, upa, 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 güey, a Guajaja y ya llegamos Barroso. Y entra el mugir de la hacienda, la vida y ya mi alma dentro a padecer. De algo se me hace que alguna vez me esperará sanducera, pero ya no he de volver por los caminos de tropa penando con ronda niebla andaré, por los caminos de tropa penando con ronda niebla andaré. El mundo, y yo le dejaré a Guajaja Pampa bien, upa, 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 güey. Mi eterno grito tropero, mi poncho en el aire de un atardecer.
Mi eterno grito tropero, mi poncho en el aire de un atardecer. Corrales de Algorta, canción gato do Osíris. Que coisa mais linda, que temaço esse. E antes, a bela apresentação sobre Osíris e sobre o que aconteceu em Sarandi del Gi, feita pelo Henrique Fagundes. Bueno, gente, tem um tema que eu gosto muito de trazer, sabe quando? Vocês vão lembrar. Eu trago no Natal. Em geral, eu toco esse tema no Natal, com distintas interpretações. A gente não precisa esperar o Natal. Eu estou falando do Cristo de Palacaguina, do Carlos Mejía Godoy, que tem uma frase muito interessante sobre essa questão de classe, essa tensão de classe relacionada à empregada doméstica. Cristo já nasceu em Palacaguina, de Chepe Pavón. Chepe é apelido de José, né? E o Natal Maria. E essa tal Maria, mãe do Cristo, vai passar muito humildemente a roupa que goza a mulher formosa do terratenente, do latifundiário. É claro que aqui está toda a denúncia desta condição, mas a denúncia de classe de uma maneira mais ampla. A interpretação dessa vez vai com a Chavela Vargas, sensacional, dramática, El Cristo de Palacaguina. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
Por ese rumbo una iguana montaña dentro de la Segovia se oyó un resplandor extraño como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Llovió lo cuando Yogalpa, por todo el palenque, por Chichigalpa. Cristo ya nació en Palacaguina de Chepe Pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La gente para mirarlo se rejuntaron en un molote. El indio Joaquín le trajo quesillo en trenza de nagarote. En medio de incienso y mirra le regalaron, según yo supe, cajetita de viriongo y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Palacaguina de Chepe Pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. José, pobre jornalero, se me catea todito el día. Lo tiene con reumatismo el tedio de la carpintería. María sueña que el hijo, igual que el tata, sea carpintero. Pero el chavalillo piensa, mañana quiero ser guerrillero. Cristo ya nació en Palacaguina de Chepe Pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació en Palacaguina de Chepe Pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.